Senhoras e senhores deputados, boas tardes. Temos hoje então na comissão a presença do senhor ministro da Administração Interna e do senhor secretário de Estado, na sequência de um requerimento do Partido Socialista, para explicar a razão de a autoridade tributária fazer parte de equipas com a PSP, no sentido, conforme vem dito no requerimento, de cobrança de dívidas. E, portanto, para o efeito, a apresentação do requerimento e para as perguntas que entender na sequência do requerimento, eu dou a palavra à sua deputada Isabel Onetto. Faz-se, sua deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, antes de mais, o agradecimento do Partido Socialista pela pronta disponibilidade de comparecerem aqui na primeira comissão para explicar esta questão da colaboração entre a PSP e a autoridade tributária, e começava precisamente por solicitar ao Sr. Ministro que explicasse exatamente que tipo de envolvimento é que a PSP tem neste processo de apreensão de veículos automóveis objeto de penhoras por dívidas fiscais. Portanto, era exatamente aquilo que, aliás, no requerimento também o dizemos, é preciso primeiro esclarecer a situação para depois podermos avaliar, fazer a sua avaliação. E, portanto, começava precisamente por pedir ao Sr. Ministro, se possível, que explicasse exatamente em que contexto é que a PSP está a colaborar neste processo. Muito obrigada. Sr. Presidente, depois, obviamente, farei outras questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sra. Deputada Isabel Onetto, tenho muito gosto em responder a essa questão, começando por dizer que, nos termos da lei orgânica da PSP, a PSP está, como de resto outras entidades públicas, a um dever de colaboração em áreas que tenham a ver com a sua área de atuação. Só para informação da Comissão, eu trago aqui o relatório das operações efetuadas este ano, portanto, entre 1 de janeiro de 2012 e 19 de junho de 2012, portanto, até ao dia de ontem, com os diversos serviços da administração pública. Por exemplo, neste período de tempo, houve 63 operações entre a PSP e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Houve 7 operações que envolveram colaboração entre a PSP e o Instituto de Solidariedade e Segurança Social. Houve 36 operações que envolveram a PSP e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Houve 4 operações que envolveu a PSP e a Direção de Finanças. Houve 54 operações conjuntas da Guarda Nacional Republicana e da PSP. Houve 1 operação com a Polícia Marítima. Houve 5 operações com a Direção-Geral das Contribuições e Impostos. Houve 76 operações com a Inspeção Tributária e por aí abaixo, com a Sociedade Portuguesa de Autores, com a Inspeção-Geral de Atividades Culturais, com a Polícia Judiciária. Bom, isto para dizer que este tipo de cooperação existe nos termos da lei, existe com uma multiplicidade de entidades e é bom que exista. Queria, a esse propósito, dizer-lhe, Sra. Deputada, que aquilo que se passa em relação a esta matéria em concreto, ou seja, a questão da apreensão dos automóveis, decorre, portanto, da lei, daquilo que são competências da entidade tributária e decorre também, na forma como se opera, de um protocolo que foi celebrado no dia 31 de dezembro de 2010, eu volto a sublinhar esta data, 31 de dezembro de 2010, um protocolo que foi celebrado entre o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública de então, o Diretor-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros e o Diretor-Geral dos Impostos. Como sabem, estas duas entidades ficaram depois juntas na atual Autoridade Tributária, que justamente prevê o procedimento a adotar na colaboração determinada por lei entre a Polícia de Segurança Pública e a Autoridade Tributária. Este, agora para não falhar nenhum dos pontos que são relevantes para o entendimento desta matéria, este protocolo de cooperação entre a Polícia de Segurança Pública e a Direção-Geral de Impostos e a Direção-Geral de Informática, a antiga DGITA, tem em vista a criação de um regime de comunicações entre estas entidades, de forma a tornar mais eficaz o mecanismo de apreensão de veículos automóveis penhorados em processo de execução fiscal. Portanto, é sempre no âmbito de um processo de execução fiscal, assim como os procedimentos subsequentes a este procedimento. O que se visava nesse protocolo, que é o que está em vigor, é o cumprimento da lei, tendo em conta a necessidade de garantir justiça fiscal através da articulação necessária entre três organismos públicos com responsabilidade na aplicação da lei. A níveis diversos, bem entendido, mas com responsabilidade na aplicação desta lei. Os normativos relevantes para este efeito são os seguintes. Para a Autoridade Tributária e Aduaneira, que tem na sua orgânica as atribuições estabelecidas no artigo 2º, em que diz o seguinte, numa das alíneas, a alínea A, assegurar a liquidação e cobrança dos impostos sobre o rendimento, sobre o património e sobre o consumo, dos direitos aduaneiros e demais tributos que lhes incumbam administrar, bem como arrecadar e cobrar outras receitas do Estado ou de pessoas coletivas de direito público. Na alínea B, vou poupar-vos a leitura da parte inicial desta alínea, dizendo no fim, prevenindo, investigando e combatendo a fraude e evasões fiscais e aduaneiras e os tráficos ilícitos no âmbito das suas atribuições. Na alínea C, exercer a ação de justiça tributária. Na alínea E, promover a correta aplicação da legislação e das decisões administrativas. Na alínea F, desenvolver e gerir infraestruturas, equipamentos e tecnologias de informação necessários à persecução das suas atribuições. Na Polícia de Segurança Pública, nos termos da sua lei orgânica, tem não só as ações que se destinam às matérias relativas à investigação criminal e contra-ordenacional que lhe sejam atribuídas por lei, que lhes sejam delegadas pelas autoridades judiciais ou solicitadas pelas autoridades administrativas. Na alínea B, velar pelo cumprimento das leis e regulamentos relativos à aviação terrestre, transportes rodoviários, promover e garantir a segurança rodoviária, todas essas matérias. Na alínea G, garantir a execução dos atos administrativos emanados da autoridade competente que visem impedir o incumprimento da lei ou a sua violação continuada. O que ficou estabelecido nos termos desse protocolo, assinado entre as três entidades, PSP, DGITA e a Autoridade Tributária, é que foi instituído um sistema eletrónico de gestão da informação que sustenta o sistema de apreensão dos veículos penhorados e que pretende, nomeadamente, a sua remoção imediata para instalações próprias para posterior venda por uma das modalidades que estão legalmente previstas. O funcionamento do sistema resume-se da seguinte forma. Efetuada uma penhora, e eu sublinho este ponto, só depois de efetuada essa penhora pela autoridade competente nos termos da lei, a autoridade tributária e aduaneira, através dos órgãos de execução fiscal, que são os serviços das finanças, designa como responsável pela administração dos veículos penhorados, fiéis depositários, os próprios devedores, adotando uma estratégia de aplicação gradual das medidas de coação necessárias para a cobrança das dívidas. É este o procedimento que as finanças em regra segue. Quem, em regra, é designado como fiel depositário do bem que é penhorado no âmbito de um processo, é, em regra, aquele que detém ou é proprietário do próprio veículo. Posteriormente, e em caso de persistência da situação de incumprimento, procede à notificação dos fiéis depositários, isto é tudo a administração fiscal, para apresentarem os veículos e respectivos documentos junto do órgão de execução fiscal, com o propósito de desencadear o procedimento de venda dos veículos. Nos casos em que os depositários não dão cumprimento àquelas ordens de entrega, é desencadeado então o processo tendente à destituição do fiel depositário designado, com a consequente nomeação de um outro. Finalmente, a apreensão dos veículos automóveis penhorados segue-se a marcação da venda por uma das modalidades legalmente previstas. E o montante que é apurado do processo de venda é evidentemente levado à conta do pagamento da dívida que existe junto da administração fiscal. Sendo que a administração fiscal, naquilo que é a informação que foi prestada, mesmo em fase de venda do veículo, do bem penhorado, privilegia sempre o cumprimento voluntário da dívida fiscal. E é por isso que há muitos casos daqueles que foram sinalizados para a apreensão do bem penhorado, no caso, veículos automóveis, que resultam depois na anulação desse processo, justamente pelo pagamento voluntário do contribuinte faltoso. E, portanto, os dados que são comunicados à Polícia de Segurança Pública são comunicados através da autoridade tributária no fim de um processo de execução que determina a penhora daquele veículo automóvel. E quando se opera esta comunicação para a autoridade tributária, do que se trata é de executar uma decisão para cumprimento de uma dívida fiscal. E essa comunicação, nos termos do protocolo que foi assinado em 31 de dezembro de 2010, é uma comunicação que é feita por via eletrónica da autoridade tributária para a Polícia de Segurança Pública, como, de igual forma, é feita por via eletrónica a comunicação da anulação da penhora que estava em curso, sempre que ocorre o pagamento voluntário da dívida tributária por parte do contribuinte faltoso. E, portanto, o que se passa nesta matéria não é mais do que aquilo que a lei determina e não é mais do que aquilo que é a consequência normal de um processo em que um contribuinte se encontra em falta no cumprimento das suas obrigações fiscais. E sobre esta matéria, Sra. Deputada, só como última informação, dizer-lhe que até agora processos comunicados para este efeito à Polícia de Segurança Pública foram 2.769, dos quais 872 foram depois retirados do sistema, portanto, porque, entretanto, destes 2.769, no entretanto, 872 destes pedidos findaram porque houve pagamento voluntário por parte dos contribuintes. E é o que eu tenho a dizer sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Feito questão em enquadramento, Sr. Deputado Isabel Neto, suas perguntas, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. A questão da data do protocolo, na minha perspectiva, é irrelevante, porque se não for legal, não é legal, independentemente da data em que se processa a assinatura do protocolo. A questão que eu coloco é a seguinte, Sr. Ministro. É evidente que existe um dever de colaboração da PSP com as autoridades administrativas, mas se nós fôssemos ver, Sr. Ministro, e eu gostaria de ver, das 63 operações com o CEF, se não tem a ver com o facto de o próprio CEF também ter competência de investigação criminal e de serem operações conjuntas. Da Segurança Social, se estava ou não estava em causa, nessa operação, perigo de perturbação da ordem pública. Se com a Segurança Alimentar estava ou não estava em causa, também situações em que a Segurança Alimentar tem de intervir e necessita de apoio para executar a sua operação. Gostaria de saber também se em todas as outras, nomeadamente Polícia Marítima, mesmo ao nível das contribuições e impostos, se não está em causa, nessa matéria, a perigo de perturbação da ordem pública. Como se sabe, também na execução de uma penhora particular, se estiver em causa perigo de perturbação da ordem pública, também é possível pedir o apoio da PSP para a executar, para ser possível a execução. A questão que eu coloco, Sr. Ministro, é, e vendo numa perspectiva muito mais vasta do que aquela até que eu pensava, pergunto, Sr. Ministro, é possível também, numa execução de penhoras de bem móveis, não sujeitos a registro, que a PSP também colabore com a Direção-Geral dos Serviços, com a Autoridade Tributária? Então, se um cidadão vai na rua e pode ser mandado parar pela polícia no âmbito de um protocolo de execução de uma ilegalidade para lhe tirar o relógio, para lhe tirar os brincos, para dar os bens à penhora, nesse contexto isto também é possível, se me permite. Não é? Portanto, o que eu pergunto é qual é o limite, então, do âmbito da colaboração que o Sr. Ministro entende, que a PSP pode dar à autoridade tributária para executar as dívidas fiscais.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, por favor.
Oh, Sra. Deputada, a resposta a essa pergunta é simples. O limite é a lei. Nós não estamos... É muito simples. O limite é a lei. Nós estamos a falar, primeiro, não estamos a falar de bens não sujeitos a registro. Estamos a falar justamente de bens sujeitos a registro, automóveis. No âmbito de um processo de execução que culmina numa determinação de penhora. E é disso que nós estamos a falar. Não estamos a falar de mais nada, nem de camisolas, nem de relógios, nem de coisas do género, nem, como vi escrito, de fiscalizar o valor dos automóveis que cada cidadão conduz. Isso não, essa situação não existe. Essa situação não existe. Só estou a falar em particular deste caso porque vi escrito nos jornais. O que eu estou a dizer, vamos ver se nos entendemos, o que eu estou a dizer é que o limite, como não podia deixar de ser, é a lei. E a lei determina que, no caso de haver dívidas fiscais, uma das formas de o Estado se fazer pagar por essas dívidas fiscais é justa a penhora de um veículo automóvel, que é um bem móvel sujeito a registro. E que, no âmbito da lei também, esse especial dever de colaboração que existe entre o conjunto das autoridades administrativas consente, permite e até deve ser garantido que essa cooperação concorra para o cumprimento da lei. E eu com toda a franqueza do mundo, eu não vejo qual é o problema nesta matéria. Se me apontarem uma ilegalidade existente neste processo, com certeza. Até agora ninguém o fez. Aliás, devo chamar a atenção aqui para um ponto que é este. Na maior parte das vezes, o que se ouve, quer no discurso político, quer na opinião publicada, é assinalar as quintas a mais que existem em Portugal e a incapacidade de criar sinergias para efetivar aquilo que são cumprimentos de decisões. Não deixa de ser espantoso que quando duas entidades públicas, no exercício das suas competências e no exercício da lei, cooperam para garantir direitos, que são direitos da administração, e executar coercivamente deveres, que é o dever de pagar impostos, de quem não paga atempadamente, se levanta um clamor por essa cooperação, que está também prevista na lei, entre entidades administrativas. Não me deixa de causar espanto este tipo de discurso, quando o que mais ouvimos em Portugal é justamente o contrário. E, portanto, Sra. Deputada, eu sublinho este ponto. Não há nenhuma atividade discricionária da Polícia de Segurança Pública nesta matéria. Ponto 1. Essa intervenção da Polícia de Segurança Pública é processada quando solicitada. Solicitada por quem? Pela Autoridade Tributária, que é quem tem competência legal para os processos que tenham a ver com dívidas fiscais. E que, no caso em concreto que estamos a falar, culminam na determinação de penhora de um bem móvel sujeito a registro, como é um automóvel. É disto que estamos a falar. É de fazer cumprir a lei. E fazer cumprir a lei em tempo. É justamente esse o objeto. Eu, quando falei no protocolo e chamei a atenção para a data, porque este objetivo essencial é aquele que vem... Já não sei onde é que pus o protocolo. esse objetivo essencial é aquele que vem previsto no protocolo. E bem, porque o que o protocolo diz é que, de resto, faz alusão a procedimentos que a administração tomou antes da assinatura deste protocolo, dizendo designadamente, considerando que a eficiência na apreciação de veículos penhorados, bem como nos procedimentos subsequentes, incluindo a informação em tempo útil acerca do levantamento da penhora, nos casos em que os devedores regularizam a sua situação tributária, assumem elevada importância no cumprimento da missão das três instituições, sendo indispensável uma eficiente articulação entre todas, vem depois as cláusulas que constam desse protocolo, que estabelecem a forma como essa comunicação é feita e quais os procedimentos que, na sequência da penhora, devem ocorrer. E este protocolo é feito na lógica de melhorar o sistema que já existia para efetivar as decisões da administração neste plano. E portanto, senhora deputada, eu, com toda a franqueza, quer dizer, eu estou a dar toda a informação que tenho disponível sobre esta matéria. E tenho muito gosto em fazê-lo aqui na Comissão. Mas não ocorreu até agora, que seja do meu conhecimento, nenhuma situação em que tenha sido posta em causa o enquadramento legal da intervenção destas duas entidades, designadamente, tendo em conta a determinação legal que manda que cooperem as entidades administrativas por forma a cada uma delas conseguirem os resultados que, do ponto de vista das competências legais, estão atribuídas.
Obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Relativamente à afirmação que a deputada Isabela Neto há pouco fez, de que a data deste protocolo é irrelevante, nós não podemos concordar. É relevante a data do protocolo. Trata-se de um protocolo que foi assinado, muito provavelmente, sob a alçada do anterior ministro da Administração Interna e está em vigor há um ano e meio, pelo menos. Penso que nesta matéria, senhora deputada, o PS não fez o trabalho de casa, porque efetivamente temos a disponibilidade do ministro para estar aqui, apenas para nos dar uma excelente aula sobre o procedimento que é assegurado nos termos da lei após ter sido efetuada uma penhora. Bom, e desde já temos que agradecer ao senhor ministro estar disponível para o fazer, porque efetivamente o enquadramento legal poderia ter sido requerido por outra via, que não, como nós anteriormente dissemos, sem perturbar o trabalho do Sr. Ministro e também dos deputados desta Comissão. Parece-nos que aquilo que o Sr. Ministro nos trouxe aqui demonstra que as entidades administrativas estão efetivamente a fazer o seu trabalho e a fazer o seu trabalho com zelo. O que nos leva a ter que deixar uma mensagem de congratulação por isso, e suponho que o PS pode juntar a nós nessa matéria. Mas eu gostaria, sobre esta questão, de perguntar ao Sr. Ministro se considera que a concretização destas ações no âmbito do dever de cooperação e subordinadas à lei têm decorrido de uma forma que possamos afirmar que a PSP está a fazer o seu trabalho e a fazê-lo bem feito. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Leal Coelho. Eu sublinho este ponto, que seja do meu conhecimento até este momento, não houve nenhuma situação anómala que tenha sido reportada neste ano e meio de vigência deste novo sistema. Eu queria aqui aproveitar para, aproveitando a questão que a senhora deputada Teresa Leal Coelho colocou, para dizer o seguinte: isto não significa que antes deste protocolo não houvesse já cooperação, como há todos os dias, entre a autoridade tributária e as forças de segurança. Todos os dias, no exercício de penhoras, de múltiplos atos determinados pela administração pública, a PSP e a GNR são chamadas a intervir para garantir o sucesso daquilo que são as determinações da entidade administrativa. Quer dizer, isso, como os senhores sabem, acontece todos os dias. A cooperação que existia entre a autoridade tributária e as forças de segurança, em particular a PSP, antes da celebração deste protocolo, em dezembro de 2010, também já ocorria. Este protocolo foi o que garantiu foi uma forma de comunicação muito mais expedita entre a autoridade tributária e a Força de Segurança PSP para garantia de execução célere daquilo que são penhoras para cumprimento, para efetivar o cumprimento de deveres tributários dos contribuintes. E nesse sentido, eu quero dizer que subscrevo a decisão que foi tomada pelo anterior governo. Nós não podemos, todos os dias, apelar aos governos para garantir uma fiscalização correta do ponto de vista tributário sobre todos os contribuintes. E quando os governos adotam mecanismos expeditos dentro da lei, mas expeditos e eficazes para garantir o cumprimento desses deveres tributários, levantarmos um clamor contra a forma como os governos resolvem este tipo de questões. Eu devo dizer que esta... Nós temos uma cultura, desse ponto de vista, muito diferente de muitos países europeus, porque nós podíamos abundar aqui em exemplos de como é que, noutros países europeus, se processam de forma coerciva o pagamento de dívidas fiscais. E talvez então alguns dos senhores deputados e alguns dos senhores comentadores ficassem aterrados pela forma como isso se faz. Ora, eu considero que este tipo de cooperação entre as entidades no quadro da lei que rege este tipo de matérias é bem-vindo, é necessário e, no fundo, concorre para maior justiça tributária. Porque sempre que alguém não cumpre os seus deveres tributários, isto significa que nós vamos ter que sobrecarregar os outros que estão a cumprir os seus deveres tributários porque alguém conseguiu fugir às malhas daquilo que são essas obrigações tributárias. E, portanto, Sra. Deputada e Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, a menos que se levante um problema de legalidade, coisa que, seja do meu conhecimento, até hoje não ocorreu. Em relação a este procedimento, eu considero que é legítimo, é legal e tem absoluto enquadramento legal este procedimento adotado entre a autoridade tributária e a Força de Segurança, neste caso, a Polícia de Segurança Pública. E estou a falar, sublinho este ponto, estou a falar de um caso só, que é o caso em que há um processo de execução que culmina na determinação de uma penhora para efetivar uma dívida fiscal. Não estamos a falar de algumas das notícias que vieram, entretanto, a público, que falam de coisas mais ou menos bizarras que podem vir a acontecer na opinião de alguns oráculos que projetam um futuro que ainda não chegou e que eu tenho a certeza que nunca chegará, porque esse futuro que é anunciado em alguns órgãos de comunicação social pura e simplesmente não tem enquadramento legal, pelo menos atualmente. E, portanto, sublinho este ponto, é executar uma decisão da autoridade legítima que determina a penhora de um bem para cumprimento de uma dívida fiscal. É só isto.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu tenho uma inscrição de novo da Sra. Deputada Isabel Aonete, não sei se há alguma anterior. Não havendo, Sra. Deputada Isabel Aonete, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu queria, antes de mais, referir que o facto do protocolo ser de 2010 e só agora ter sido tornado público, em nada obsta a termos feito o trabalho de casa, porque se nós soubéssemos previamente que era de 2010, teríamos exatamente a mesma reação. Não é por ser 2010, 2011 ou 2009, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, com a nossa concordância ou não com este procedimento. E, portanto, não tem a ver com isso. Sr. Ministro, a questão que eu coloco, e volto à questão, que é a seguinte, Sr. Ministro. Eu não sei se, quer na lei orgânica da PSP, quer na própria lei orgânica da autoridade tributária, refere que a cooperação da PSP com a autoridade tributária se processa nos bens sujeitos a registro. Suponho que não. Suponho que a PSP faz a sua atuação contra qualquer ilegalidade.
Dá-me licença, Sra. Deputada, não, é só para esclarecer. É expressamente referida só esta situação.
Mas a lei refere expressamente a essa situação, é isso? Ou, está bem, mas o protocolo restringe... Ó, Sr. Ministro, é exatamente aí que eu quero chegar. O protocolo, por si só, restringe aquilo que pode ser, que foi objeto da penhora, mas não decorre da lei que possa ser restringido, não é? Podia ser ao nível de qualquer execução judicial, no sentido de atribuir o bem penhorado à autoridade tributária, certo? Ou seja, a colaboração entre a PS... Vamos lá ver se consigo explicar exatamente o que está em causa, Sr. Ministro. Não está em causa, por parte da autoridade tributária, a cobrança da dívida. Isso gostamos que o faça. A questão que está é saber se, no incumprimento da lei, desse cidadão perante outro cidadão, se também se pode enviar para a PSP a lista dos bens de veículos, por exemplo, penhorados, e que o devedor também não cumpre uma ordem e também está em cumprimento. Portanto, primeiro, a questão é saber se um cidadão também pode utilizar esse recurso para cumprimento de uma ordem judicial. E para também mandar a lista dos bens devedores para a PSP para cumprimento dessa decisão judicial. Porque, no fundo, estamos também perante uma ilegalidade. Não está em causa, vamos lá ver, não está em causa a autoridade tributária querer cobrar as suas dívidas, o que nós achamos muito bem, Sr. Ministro. Eu só quero saber quais são os limites, neste caso. A minha questão é quais são os limites. O protocolo restringiu aos bens sujeitos a registro, mas podia não tê-lo feito. Podia ter decidido que, havendo uma dívida e bens penhorados, bens móveis de que seja proprietário ou devedor, também eu pergunto se a PSP pode atuar no âmbito desse protocolo. É essa a questão que eu coloco. Porque em todas as outras operações, Sr. Ministro, aquilo que me parece credível é sempre que na execução de uma penhora haja perigo de perturbação da ordem pública, com certeza que a PSP ou a GNR devem participar, quer com a autoridade tributária, quer com qualquer outro particular. E a questão que eu coloco é, neste caso, foi possível restringir o protocolo a bens sujeitos a registro, porque é um dado que a autoridade tributária pode remeter para a PSP para a sua apreensão. Agora eu pergunto é se a base legal que está a permitir esta execução, se também permite para bens não sujeitos a registro. Porque a lei não diz, Sr. Ministro, na sua interpretação da cooperação entre as várias forças de segurança com as autoridades administrativas, não restringe a bens sujeitos a registro. E amanhã podemos ter um protocolo a alargar a bens não sujeitos a registro. E eu pergunto se o Sr. Ministro assinaria um protocolo desses.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado mais uma vez pela vossa companhia. Eu gostava de só de esclarecer eventualmente mais essa questão para eventualmente também perceber melhor o raciocínio do Sr. Ministro. Na verdade, nós temos o Estado que tem privilégios creditórios no sentido de ser privilegiado em algumas situações do seu crédito relativamente aos privados. E, portanto, e aí percebemos que o Estado tem um tratamento favorável. É a lei que o determina, não é o cidadão, não é o senhor ministro, não é as autoridades. É a lei que determina. Há privilégios creditórios que ao Estado incumbem e que o Estado tem que, nessa circunstância, fazer valer todos os seus direitos para ser privilegiadamente pago em relação aos privados. Essa é uma questão que estamos todos de acordo. E estamos de acordo porque decorre da lei. Outra questão, senhor ministro, é dizer, o Estado tem um crédito, o privado tem um crédito. Não estamos a tratar de desigualdade de tratamento, porque para a verificação e pagamento dos créditos, o Estado não tem nenhum privilégio relativamente aos cidadãos. O Estado deve fazer tudo para cobrar e ver-se ressarcido daquilo que são os seus créditos. Os cidadãos devem fazer tudo para se verem ressarcidos daquilo que são os seus créditos. Então, assim, não há nenhum privilégio conferido ao Estado para que para que possa prosseguir os seus créditos de forma diferente dos cidadãos. Porque se numa operação stop eu posso utilizar o agente da autoridade, polícia, GNR ou PSP, para ter ao lado os agentes de execução e que possam dizer o carro está apenhorado, o privado não pode fazer isso. Mas não se trata aqui de querer um privilégio para o Estado. O Estado não tem esse privilégio. Porque eu, cidadão, não posso socorrer-me da autoridade para fazer valer o meu crédito. E, portanto, essa é a divergência e a discricionalidade que está colocada. Pode, eu só posso me fazer socorrer do Estado e da autoridade se suspeitar que vai ser a ordem pública posta em causa. E, portanto, e o Estado não suspeita, impõe-se, levando consigo outra gente de execução. E, portanto, independentemente de saber qual é o resultado que vai operar, o cidadão, que é parado numa operação stop, fica em desvantagem relativamente a um privado que não pode fazer o mesmo. E isso, acho, salvo o devido respeito, que o Estado não tem esse direito. Porque não decorre da lei. Nem pode um ministro, quer seja do Partido Socialista, quer seja do Partido Social Democrata, fazer leis que a lei não lhe compete. E, portanto, está bem, mas é a questão de há pouco dizer que foi um ministro do PS ou que foi um ministro não sei de quê. Está bem, o acordo é assinado em 2010. Mas a questão que se coloca, Sr. Ministro, para ser clara, é essa. Eu acho que o Estado está a agir de forma privilegiada relativamente aos cidadãos para ver ressarcido dos créditos e a lei não concede esse privilégio. Concede o privilégio numa fase anterior, de privilégios creditórios, não concede esse privilégio numa fase da execução da garantia, porque, como sabe o senhor Ministro, que é um ilustre jurista, o registro da penhora em primeiro lugar prevalece sobre o registro da penhora em segundo lugar. E é isso que se trata. É que o Estado pode fazer um registro da penhora em primeiro lugar, socorrendo-se das autoridades, o cidadão, nas mesmas circunstâncias, não pode fazer. Isso é uma discricionalidade que o Estado está a cometer e acho que é um prejuízo para os cidadãos em concreto e um enriquecimento desejável para o Estado, que eu acho que o Estado deve fazer sempre o que tiver ao seu alcance para se fazer valer do seu património. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira, com a rapidez necessária.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu queria dizer que esta questão, acho que levantou o tal barulho de que o Sr. Ministro falava na comunicação social, também porque há uma espécie de ideia de que há um Estado mais forte do que o restante Estado dentro do próprio Estado, que é o fisco. Isto é, as pessoas têm uma espécie de temor do fisco, que advém de vários fatores. Desde logo de ser tão perigoso não pagar uma dívida ao fisco e de ser tão lento o fisco pagar-nos a nós uma dívida, por exemplo. Qualquer pessoa vê uma carta nas finanças no correio e diz aí logo, lá, Deus quer que não seja nada desagradável e de facto tem-se esta percepção do fisco e todas as cartas que nos chegam a casa são ilegais porque violam o dever de fundamentação, como sabe, e depois avisam logo das enormes consequências que nós podemos sofrer. Relativamente ao que nos traz aqui, eu queria lhe agradecer por ter infirmado as notícias que vieram nos jornais que no fundo tinha um bocadinho o espírito da inversão do ónus da prova presente no defunto enriquecimento ilícito, de que os carros seriam como que avaliados no ato e portanto se valessem à volta de 50 mil euros, se não estou enganada, seria feita uma confrontação com a declaração de rendimentos e depois a pessoa poderia sofrer qualquer coisa com isso e, portanto, agradeço-lhe essa informação porque, de facto, seria qualquer coisa de gravíssimo e agradeço-lhe também ter dito que nunca o fará. Mas eu acho que, não vou repetir o que os meus colegas disseram, mas, de facto, tendo em conta a posição do cidadão e tendo em conta a posição do Estado, que já foi aqui referida, quando se decide atuar de uma determinada maneira, mesmo com o protocolo de 2010, 2011, 2012, talvez aqui fosse preciso um ato administrativo concretizador do protocolo, mas isso é outra questão, tem de se ter em conta os princípios que norteiam a administração. E, de facto, Olhando para a posição do Estado e para a posição do cidadão, que foi tão bem descrita aqui pelos meus colegas, parece-me evidente que nesta situação o princípio da proporcionalidade e o princípio da proibição do excesso, tendo em conta que não está a ser perturbada a ordem pública, são claramente violados. E penso que a administração fiscal não precisa de mais esta fama na sua já... mancha, perdão, na sua já triste e às vezes injusta fama. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer aos Srs. Deputados as questões que colocaram. E, começando pelas questões agora sublinhadas pela Sra. Deputada Isabel Moreira, dizer que o protocolo que está subscrito de dezembro de 2010 é muito claro, porque abrange só aquilo que tem a ver com penhoras de veículos automóveis. Não tem em causa mais nenhuma outra situação. E queria sublinhar este ponto, se me permite, fazendo a ligação com a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, para dizer ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues que o acompanho até uma parte determinada da sua argumentação e não acompanho a partir de outra parte da argumentação. Sendo que também peço aos Srs. Deputados para não me porem aqui na condição de advogado da administração fiscal. Não quero fazer. Não sou. Sim, esse é por dever de função. E faço com gosto. Agora, queria sublinhar este ponto. É bom não esquecer que nós estamos no âmbito de um processo de execução fiscal. Não se trata de um ato discricionário da administração. Há um processo de execução fiscal que culmina, nos termos da lei, nestes casos, na determinação de penhora de um bem móvel sujeito a registro. E também não é rigoroso, como o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues bem sabe dizer, que o cidadão não pode invocar para satisfazer-se dos seus, para se fazer pagar de dívidas que ocorram, do recurso às forças de segurança. Pode. No âmbito de um processo judicial para esse efeito, se for necessário, pode. Com certeza. Mas, senhores deputados, mas vamos lá ver se a gente se entende. Esse, se for necessário, é muito importante, como é nestes casos. Também é só se for necessário. Porque, senhores deputados, se no âmbito de um processo de execução fiscal, aquele que é designado fiel depositário fizer a entrega em tempo do bem que está apenhorado, não é necessário esta ação. Exatamente o mesmo que ocorre nos tribunais todos os dias. Se quem é devedor e é condenado no pagamento faz entrega da coisa, não é preciso executar, nos termos que estão previstos na lei, aquilo que é preciso, que é determinado de executar pelo tribunal. E, portanto, neste caso, esta não é a regra. Esta é a exceção para dois incumprimentos. É a exceção para o incumprimento do pagamento da dívida fiscal, determinada no âmbito de um processo, e é a exceção para o incumprimento da entrega da coisa na data que foi determinada no âmbito desse processo para a administração se fazer pagar da dívida fiscal. É disso que estamos a falar. Não há, senhor deputado, feliz seria ao país se houvesse 2.000, já não me lembro do número, 2.700 e não sei quantos processos de execução, 2.769 processos para execução fiscal neste âmbito. Seríamos um país feliz. Não é? Portanto, vamos ver se nos entendemos. Estamos a falar de uma parte, não sei exatamente qual, mas presumo que muito pequena, do conjunto de execuções fiscais que existem no país, no âmbito de um processo de execução fiscal. E uma vez verificados estes dois incumprimentos. Primeiro, não cumprimento de pagamento de impostos, no fundo é disso que se trata, e em segundo lugar, o não cumprimento da entrega do bem nos termos que está determinado no processo. E, portanto, esta não é a regra. E mesmo, como já tive a oportunidade de dizer, mesmo quando, no âmbito destes processos, e dei os números até ontem ou anteontem, aqueles que me foram entregues pela administração fiscal, mesmo no âmbito desses processos, 800 e tal dos 2.700 e tal, ocorreu o pagamento antes do processo se consumar. E, portanto, é disto que estamos a falar e só disto que estamos a falar. Não estamos a falar de mais coisas, não estamos a falar de confiscar relógios ou camisas ou coisa que o valha. Não faz sentido isso. E, portanto, é disso que estamos a falar. E, senhora deputada Isabel Oneto, o protocolo trata só e exclusivamente do recurso a uma forma expedita, tecnologicamente avançada, de comunicação entre duas entidades públicas que têm competências que concorrem para um objetivo que é legal do Estado, que é fazer-se pagar dos impostos a que os cidadãos estão obrigados. É só isso. E quando eu sublinho a data do protocolo, é só, senhora deputada, admito que a senhora deputada não soubesse, não tinha que saber. Eu próprio, devo dizer, também não tinha conhecimento até começar a ver as notícias. Não tinha que saber, mas julgo que é relevante dizer à Comissão que este protocolo foi celebrado em dezembro de 2010. Julgo que é relevante dizê-lo. Não é irrelevante. Como julgo que importante dizer que o âmbito de aplicação deste protocolo está cingido exclusivamente aos automóveis para este efeito e no âmbito destes processos. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso.
Doutora Isabel Oneto, uma última pergunta, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Ministro, o Sr. Ministro disse bem, é no caso de haver dois incumprimentos, por um lado o não pagamento da dívida, por outro lado o não pagamento da entrega de bem. Disso estão cheios os nossos agentes de execução, Sr. Ministro, que são agentes privados que exercem uma função pública, como sabe. E, portanto, também podem pedir o apoio à PSP, mandando-lhes a lista também de todos os veículos, bens sujeitos a registro, para também colaborarem na apreensão dos veículos. Senhor Ministro, creio que a PSP não teria capacidade de resposta para todas as solicitações. Senhor Ministro, eu creio que nós já fizemos ver o nosso ponto de vista. O Senhor Ministro diz que o protocolo restringe aos bens sujeitos a registro. Eu digo que não decorre... Diga? Só automóveis, exatamente, só automóveis. Eu não vejo que na lei possa retirar-se que o protocolo deva só restringir-se a automóveis, portanto, o objeto da penhora, Senhor Ministro, de acordo com a base legal que está invocada no protocolo, qualquer que tenha sido a data em que ele foi assinado, não decorre, o objeto não decorre da lei, Senhor Ministro. E, portanto, os subscritores decidiram restringi-lo a veículos automóveis. Nada na interpretação que permite essa atuação conjunta diz que é só bens, só veículos automóveis. E é aí que eu coloco a questão, Sr. Ministro, da legalidade da atuação da PSP nesse processo. A minha interpretação, Sr. Ministro, é se houver perigo de perturbação da ordem pública, a PSP, a GNR devem, obviamente, atuar e colaborar, quer com a administração pública, quer com qualquer cidadão, no exercício de um direito. E aí, sim, estou de acordo, Sr. Ministro, que a PSP e a GNR devem atuar. Agora, eu queria deixar-lhe aqui, Sr. Ministro, uma espécie de desafio, se assim o entender, não sei se por requerimento formal, mas queria o seguinte, se o Sr. Ministro aceita submeter esse protocolo ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República para emitir parecer sobre a sua legalidade. Muito obrigada.
Sr. Ministro, faz favor para terminar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho problema de submeter o protocolo ao que quer que seja, não tenho nenhuma questão. Agora, Sra. Deputada, eu insisto neste ponto e sublinho aqui uma questão. A Sra. Deputada há pouco disse, mas os agentes de execução estão cheios de penhoras para fazer e não fazem com recurso à PSP. Isso não é verdade, Sra. Deputada. todos os dias nós temos centenas, se não milhares de atos em que os agentes de segurança acompanham os agentes de execução. Ó, senhora deputada, se me deixar responder, eu vou repetir. Todos os dias há centenas ou milhares de atos que são de agentes de execução, que são acompanhados por agentes de segurança para tornar efetivo um direito que é declarado pelo Tribunal. De cidadãos. Ó, senhora deputada, eu não sei se era... Ó, senhora deputada, eu... Não fui eu que celebrei o protocolo, eu só estou... Quer dizer, não se pode dizer uma coisa dessas, senhora deputada, como... A ideia que a senhora deputada está a tentar transmitir é esta. A PSP está ao serviço só da administração. É isso? Ó, senhora deputada, é isso que está a dizer. Eu estou-lhe a dizer que todos os dias, até lhe vou dizer mais, todos os dias há centenas ou milhares de diligências, de elementos das forças de segurança que acompanham agentes de execução que não são remunerados por isso para efetivar direitos dos cidadãos. Todos os dias. E, portanto, essa distinção, senhora deputada, essa distinção que pretendeu fazer não tem nenhuma adesão com a realidade. Nenhuma. Ó, senhora deputada, a senhora deputada pergunta para que é preciso o protocolo. Não me pergunta a mim. Não me pergunte a mim, o protocolo existe desde dezembro de 2010 e o protocolo só estabelece, também não vamos fazer um bicho de sete cabeças, o protocolo só estabelece a forma como se comunica um bem que foi determinado, que deve ser penhorado e que não foi entregue para a penhora, como foi determinado no âmbito de um processo, entre a autoridade tributária e a força de segurança. Ponto final. É só isto que diz o protocolo. Eu, de resto, posso deixar aqui cópia do protocolo. Não tenho nenhum problema. E, portanto, vamos lá ver. Até hoje, eu sublinho este ponto, até hoje, nenhuma questão que seja do meu conhecimento se levantou em torno desta matéria. O protocolo foi celebrado em dezembro, a senhora deputada, foi celebrado em dezembro de 2010, e tem tido execução nos termos daquilo que eu tive a oportunidade de dizer aos seus deputados. A utilização das forças de segurança não é exclusiva para o Estado neste âmbito. Todos os dias há o recurso a agentes das forças de segurança, como os seus deputados bem sabem, para execução de múltiplas diligências que têm a ver com a efetivação de decisões judiciais de outros processos. De particulares, do Estado, do que seja. E, portanto... Ó senhora deputada, pode fazer até mais do que isso. Pode fazer mais do que isso. Pode requisitar a força de segurança para efetivar uma penhora, ou o que seja, determinado no termo de um processo judicial. Determinado no termo de um processo judicial. Todos os dias isto acontece. Todos os dias isto acontece. Senhora deputada, eu vou-lhe responder, infelizmente não é. Senhora deputada, não. Infelizmente não é. O recurso ao acompanhamento, por exemplo, de oficiais de execução por parte dos agentes das forças de segurança não tem essa fundamentação que, porventura, devia ter, e esse recurso que existe aos agentes de segurança significa a utilização de milhares de agentes, milhares ou dezenas de milhares de agentes durante o ano para a efetivação de decisões judiciais que correm através dos agentes de execução. Portanto, senhora deputada, está a ver que nem desse ponto de vista há uma situação excepcional.
Muito obrigado pelos esclarecimentos que aqui nos trouxe. Damos por terminada esta audição e às 16 horas teremos a Sra. Ministra da Justiça. Até já, 16.